Fala galera, muito bem-vindos ao primeiro episódio de Meus Últimos Dois Neurônios, o podcast que eu faço aqui com meus amigos. E hoje eu chamei aqui pra gente conversar, foi o PC, Paulo Santos, que é muito meu amigo, um dos meus melhores amigos aí pra gente conversar. Fala aí, PC.
Fala galera, beleza? Tô felizaço de ter sido convidado para esse podcast maravilhoso. Pra gente falar, né, porque a gente conversa bastante e sempre fica naquela, ah, podia fazer um podcast, ainda bem que você fez, vai gravar todas essas coisas pra gente conseguir expor um pouco das coisas que a gente fala, das bobajadas, mas é isso aí.
Sim, sim, e aí a gente, pô, eu pensei assim, pô, o que que a gente pode falar, né, pô, vamos falar do que a gente conversa mesmo, das baboseiras que a gente conversa, e uma coisa que tá aí na mídia hoje é o famoso Kanye West.
Sempre esteve, né, na mídia. O Kanye West sempre... ele sempre tá de algum jeito, mano. De uns tempos pra cá, ele tá um pouco mais, assim, chamando atenção pelo esse lado celebridade, né? Mas acho que no começo da carreira dele, ele era um cara que... ele mostrava mais o craft dele ali, né? De produção musical e tudo mais.
Pois é, o Kanye West, ele tá aí na mídia hoje. Muito bem como você falou, e assim, toda vez que sai na mídia é uma coisa nova, assim, né, que o pessoal fica chocado, ou falando assim, caraca, o que tá acontecendo, e aí o tema desse podcast é Kanye West, ele é um gênio ou é só ilusão?
É um pouco polêmico, mas eu gostei do título.
Cara, e eu chamei o PC aqui por causa que ele é o maior especialista de Kanye West que eu conheço. Olha. Tem muitos aí no mundo, mas, mas ele é um dos que eu conheço, assim, ele é um dos maiores. E o Kanye West, assim, é uma figura que me intriga bastante, então vai ser bem legal a gente discutir aqui ele e tudo. Mas vamos lá. Conta aí, PC, como surgiu o Kanye West, assim, eu sei que o bicho, ele vem de um background de pobre e tudo, mas como que ele surgiu, como é que ele chegou aqui, e conta aí pra gente.
Cara, o Kanye West, primeiro que ele sempre foi uma pessoa muito politizada, assim, os pais dele fizeram parte dos Black Panthers nos Estados Unidos, ou de algum movimento racial, assim, bem forte, eu não vou saber te informar. E a mãe do Kanye West, ela era professora. Então, a Donda West, ela ensinou tudo pro Kanye West. Eles viajaram o mundo, porque ela dava aula de inglês, se eu não me engano. E aí, eles já moraram em vários lugares, assim, do mundo. E o Kanye sempre foi uma criança artista, assim. Sempre desenhou bastante, sempre fez bastante coisas. E ele, ali na sua adolescência, já juventude, ele conheceu o movimento hip hop e se apaixonou, começou a escrever algumas letras e começou a produzir batida, né? Ele virou beatmaker.
Massa.
Então ele entrou nesse mercado do hip hop e das celebridades como um beatmaker. Então ele fazia, já fez batidas para alguns rappers ali de Chicago, que ele é do sul de Chicago. Mas quando ele despontou na mídia, foi quando ele produziu o CD Blueprint do Jay-Z, que foi um CD que ele ganhou bastante Grammys, assim, e aí ele ficou extremamente famoso como produtor musical. E ele ainda não tinha um álbum dele, sabe? Ele era só um produtor musical, tanto que o Jay-Z tem até um documentário, acho que é Fade to Black, se eu não me engano, que já é o segundo álbum que o Kanye West participa, e mostra o Kanye West tipo moleque, assim, sabe? Tipo, tipo, velho, sonhando ainda com tudo, e o Jay-Z falando sobre ele, né? Porque qual era o grande diferencial do Kanye West, assim? Nesse primeiro momento, o principal diferencial dele musical é que ele conseguia misturar algumas coisas, assim, tipo, algumas vertentes musicais que não era tão usada no hip hop, por exemplo. Ele trouxe um pouco do R&B dos anos 70, ele usa também muito a voz dele como sample, Então, essas coisas, essas misturas que ele fez, assim, deram um destaque pra ele, sabe? Tipo, era como se a gente dividisse o hip-hop antes e depois do Kanye West por causa dessas misturas que ele fez, musicalmente falando.
Caramba, então o Kanye West, ele foi muito de... Ele fez uma revolução. Eu sei que ali na década de 90 teve Dr. Dre, NWA, que fizeram uma revolução. O Kanye West veio ali junto com o Jay-Z pra fazer essa revolução também novamente.
Sim, o Jay-Z, ele tem uma visão muito mais empreendedora, além de ser um exímio rapper ali. Ele consegue escrever rap sobre tudo, principalmente sobre a vida dele. Mas o Kanye West, ele tem essa visão muito mais musical, assim, sabe? De, tipo, ser uma pessoa que faz a música acontecer, assim. Tanto que tem até algumas produções dele que ficaram famosas que, às vezes, a gente nem sabe que foi ele que produziu, assim. Tem uma música ele produziu muitas coisas da Alicia Keys também. Ele produziu, se eu não me engano, Janet Jackson. Uma galera, assim, que era muito mais R&B pop do que hip hop. Então ele sempre andou muito entre essas duas coisas, sabe? Entre o R&B e o hip hop.
Pô, muito massa. E é legal, assim, que o cara tava no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Que era bem ali em Chicago, né? Se não me engano, o Jay-Z também era... Era de Chicago?
Não, o Jay-Z ele é de Nova York, mas eu acho que tem algo ali na história pessoal do Kanye West, que depois que ele se formou, ele foi morar em Nova York pra ele conseguir estar mais perto da cena do hip-hop ali do East Coast, né? Que é a galera de Nova York ali daquela área. E eu acho, eu não sei como foi muito bem a aproximação dos dois, assim. Mas eu sei que a parceria dos dois, tipo, deixaram os dois milionários, assim, porque, claro que o Jay-Z já era dono da própria gravadora. O primeiro álbum do Jay-Z foi pela própria gravadora dele, a Rockefeller Records. Mas aí a Rockefeller foi evoluindo, eles acabaram vendendo a Rockefeller pra Def Jam, então a parada foi tomando uma proporção gigantesca por causa dessas coisas, assim, desses toques que cada um dava. O Jay-Z com a visão empreendedora dele e o Kanye West com a visão artística, sabe?
Caramba, muito massa. E, assim, então o cara se jogou mesmo na cena e falou assim, vamos fazer, né?
Foi, ele foi fazendo, assim. Tanto que tem algumas fotos dele na internet, se você procurar, tipo, do primeiro estúdio dele, assim, meio que um home studio, bem caseirão, assim, dá pra ver que, tipo... Ele não tinha grana, não era pobre, mas não era rico, sabe? Era meio que classe média ali. E, mano, ele tava ali tentando, tipo, fazer aquele famoso hustle, né? Que os americanos chamam, assim, no hip-hop. Que, os caras gostam, no rap, eles, tipo, antigamente, né? Trocavam um cordão de ouro por um beat. Então, eles iam transitando, trocando uma coisa pela outra, até chegar na pessoa que ele queria produzir, sabe?
Ah, que massa. É o hustle das ruas e tal. E aí a galera conseguia.
Isso. E aí foi muito disso, assim. E aí depois disso, até chegar hoje, ele foi fazendo a carreira dele, assim. Lançou... E assim, a cada álbum que ele lança, ele vem com uma vibe 100% diferente, assim. Eu acho que um dos álbuns que é um dos álbuns mais marcantes da carreira dele, que deu inspiração para esses rappers da nova geração, que é o 808 and Heartbreak, que é um álbum que é totalmente fora do hip-hop convencional. Ele usa autotune no talo, assim, muito autotune, umas letras falando mais de amor e de paixão e de desilusões. E esse álbum, ele é um álbum que ele marca essa uma virada, assim. Porque antes o Kanye West, ele fazia esses beats com uma pegada soul, mas com 808s and Heartbreaks é o álbum que trouxe inspiração pra toda essa galera, assim. Tipo, inclusive Drake, ele só existe por causa desse álbum que conseguiu mostrar pra todo mundo que dava pra você fazer rap, falar de amor ao mesmo tempo, com uma produção... diferente, sabe?
E tem no próprio nome do álbum, né, 808, tem esse 808 que é esse sample de bateria que ficou super famoso depois disso, né?
Sim, o 808, ele é um sintetizador, eu acho, se eu não me engano. E era que, por ter um valor mais acessível, assim, lá nos Estados Unidos, a galera conseguia comprar esses 808s e produzir as coisas em casa. Então, e ele tem uma pegada, ele tem um grave muito grande, assim, acho que você sabe. Então, ele ficou famoso no hip-hop por causa disso, porque ele era acessível e porque tinha muito grave. A galera do hip-hop gosta muito desse grave, desse baixão. E foi assim que o 808s ficou popular, assim. Tanto que até hoje, nesse movimento do trap, do drill, que estão despontando hoje, o 808s tá presente, assim, forte, sabe? Tem, tipo, acho que hoje até o 808s, o instrumento de verdade, ele não existe, mas o timbre e a sonoridade, ela é presente por causa muito disso, assim, por causa dessa popularização.
E aí a gente já entra, tipo, no nosso próximo tópico aqui, né, que, cara, ele introduziu o 808 novamente na música e isso já bateu um impacto novo na cultura, assim, né, na cultura da música ali, no hip hop. E além do hip hop, né, a gente sabe que já vem com uma avalanche de outras referências, tanto virando referência pra moda, pra arte. Conta um pouquinho mais aí do impacto do Kanye West na cultura norte-americana, na cultura que a gente sabe, né, os sneakerheads, assim, tanto eu quanto o PC, a gente tá sempre ligado, assim, nos sneakers, que são os tênis e tudo. Conta mais um pouquinho aí pra gente, PC.
Sim, é uma opinião 100% pessoal aqui agora, tá? Não é, tipo, nada histórico.
Não, aqui é nóis.
Eu acho que o que fez o Kanye West despontar, assim, como uma referência é porque ele se alimentava de referências de fora do hip-hop. Então, todos os trabalhos que ele tem, seja um clipe ou seja, sei lá, uma música, uma produção, ele sempre tenta agregar uma referência de fora que não faz parte daquele contexto pra entrar dentro do contexto do hip-hop. Por exemplo, tem uma capa dele, eu não lembro que álbum que é, mas que ele fez com Takashi Murakami. Então ele já trouxe uma referência oriental pra dentro do trabalho dele. Então... Ele fazendo esse tipo de mistura e pela personalidade dele, assim, de ser metido a querer fazer as paradas e fazer muito bem, que trouxe essa influência pra ele, assim. Tanto que na moda, ele começou, bem no comecinho da carreira dele, ele usava aquela polo rosa que todo mundo... que, tipo, falava mal dele, porque o rap é um lugar muito machista. E ele, mano, tava de polo rosa, assim, saca? Tipo, não tô nem aí pro que vocês falam, e eu vou fazer o que eu quero fazer do jeito que eu acredito, sacou? Então, ele começou a ter uma relevância, assim, na cena. Então, por ele não se limitar a só fazer rap, ele começou a circular em outros meios. Então ele começou a andar com estilistas, começou a andar com artistas visuais, o próprio Jay-Z, que é um cara que é um cara rapper, mas é um cara do business. Então ele transitando em todas essas coisas, ele foi falando tudo que ele tinha pra falar, porque ele também é um cara que é criativaço, né? Então, como ele não quer se limitar ao rap, ele foi começando a meter a cara. Então, eu acho que até o primeiro Yeezy, assim, o primeiro Yeezy foi pela Nike. Ele, antes dessa febre do Yeezy hoje, da Yeezy bilionária, teve um lançamento antes pela Nike, num tênis também que é lindão, assim, que é tipo raro. Só que...
O Yeezy, só pra falar, o Yeezy é a marca, né, que ele criou, que é de roupa, de sneakers, e aí ele busca parcerias, né, pra lançar essas marcas.
E o Easy antes era tipo só um tênis, era só o nome do tênis, sabe? Esse tênis que foi lançado pela Nike, o Air Easy, ele foi só um tênis, só que eu acho que teve algum problema, assim, de business ou de planejamento, que a parada não virou, assim, do jeito que eles estavam esperando.
Uhum.
E aí depois ele fez essa parceria com a Adidas e a Adidas fez o negócio explodir, assim. Tanto
abraçou
que
o cara.
Abraçou o cara, tipo, porque eu acho que a Nike deve ter dado uma podada nele e ele na Adidas ele consegue fazer o que ele quer, assim, sabe? Tipo, tanto de modelo, de cor, de lançamento, de campanha, de tudo, assim, sabe? Porque ele é bem envolvido, assim. E é uma coisa que a gente sempre vai ver o Kanye West fazendo, é fazendo parceria com talentos que estão despontando ou talentos já muito renomados, assim. É, agora, para esse Easy Gap, ele fez uma parceria com uma estilista nigeriana, que é, tipo assim, um talento que tem, sei lá, 22, 23 anos, é uma mulher. E, mano, ele sempre entra... É, como ele busca sempre ter uma ideia à frente do tempo, quando ele não sabe se ele vai conseguir ter essa ideia, ele sempre procura alguém que tá andando a caminho da tendência, sabe?
Cara, e é uma coisa interessante, assim, né? O cara, ele... Muitas vezes ele consegue fazer as coisas sozinho, mas ele pede ajuda também pra uma galera que pode elevar o trabalho dele, assim, a níveis como o Easy é hoje, né? O Easy é uma marca, cara... Tá todo mundo atrás, é um hype sinistro e a galera adora.
E é sinistro, porque aqui no Brasil, mano, tipo, o tênis ele custa R$1.200, mano. E tipo, dá sold out, a parada
na
vende
loja, né?
Na
novo
loja.
Na loja.
Novo na loja, R$1.200 e vende todo, sacou? Tipo, não volta nada, é impressionante. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up, man, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now. É muito doido, velho, mas tem um problema. Eu acho que o Kanye West sempre foi uma pessoa, assim, que a gente vê muito na mídia por muita polêmica, assim, mas... sabe falar pra gente, assim, quando ele começou essas polêmicas, como foram as primeiras polêmicas que ele rolou? Assim, de cabeça, eu só lembro do VMA, ele com a Taylor Swift, né? Que foi, caralho, a Taylor Swift ficou com aquela cara no chão, assim. Mas, é sinistro, porque, assim, acho que a primeira polêmica que foi num nível sinistro, assim, foi quando tava tendo quando teve o Katrina, acho que foi no sul dos Estados Unidos, se eu não me engano, foi New Orleans, não sei muito bem.
Sim, foi lá em New Orleans.
Foi New Orleans, né?
Foi.
E aí eles estavam fazendo, os artistas se juntaram pra fazer, tipo, como se fosse um Teleton, sabe? Pra ajudar as pessoas, uma campanha de arrecadação de verba e tal. E pode aí ele tava... Mano, ele é um cara extremamente que conhece a cultura... preta norte-americana, cultura preta mundial, ele conhece muita coisa, sim, por causa da educação que ele teve, sacou? E aí ele entrou num link ao vivo, tava ele e o Mike Myers, que é como é que é o nome do personagem dele?
Austin Powers.
Austin Powers, tá os dois, assim, um do lado do outro, e ele solta na lata ao vivaço, assim, que o George Bush, ele não se preocupa com as pessoas pretas, tá ligado?
Tipo... Ah, eu já vi esse vídeo que o Mike Myers ficou com a cara assim de... Caraca, o que tá acontecendo?
Aí fica assim, aí tipo, corta pra uma outra pessoa, mas tipo, já vira um climão assim, saca? Tipo, eu acho que nessa época já, ele já tava com alguma doença... não sei se é certo falar doença mental. Mas ele já tava com alguma coisa ali, ele já devia ser bipolar... E ele não sabia, sacou? Porque ele... Tem muitas vezes que ele age por muito impulso, assim, saca? Tipo... o lance da Taylor Swift também, mano, ele tava extremamente bêbado, assim, tipo... No dia, e claro que... junta o lance dele conviver com... Que ele convivia muito com Jay-Z. Junta o lance da carga racial que ele tem. E junta o lance de, tipo... A Taylor Swift tava competindo com a Beyoncé naquele VMA.
É, sim.
Foi. E juntou tudo isso, mano. Ele já tava doidaço. Ele foi, subiu no palco, mano, e falou merda, sacou?
E cara, aí... E é um paralelo muito doido, né? Que naquela vez o bicho tava doidado. Se você pegar hoje, né?
Não, hoje ele tá tipo... Hoje eu acho que ele já tem um pouco mais de noção, assim, das merdas que ele fala, saca? Ele já fala por querer pra, tipo, surfar no hype, sacou? Tipo, e é uma parada que ele não precisa. Porque, mano, ele é um... Ele é um dos maiores artistas, assim, da década. Tanto que é que ele fala em algumas entrevistas, assim, que ele se compara ao Walt Disney, ao Da Vinci. E é sinistro, assim, porque a galera não bota muita fé nele, porque ele já teve tantos momentos, tantos altos e baixos, que fica parecendo uma ego trip gigantesca, sabe?
É, eu fico imaginando se naquela época o Da Vinci também era parecido, sacou?
acho que sim, sabia? Tipo, eu não sei também.
E também a gente sabe, pô, a gente sabe que, por exemplo, eu já vi ele se comparando com o Steve Jobs. Steve Jobs também era maluco.
Sim, o Steve Jobs era terrível com a equipe dele, assim. Tipo, era abusivaço, tóxico, não, justificando, tipo, falando assim, ah, o cara era muito foda de inovação, mas ele era um lixo humano, sacou? Não justificando isso, mas sim, claro. É o problema, assim, saca? E, tipo, foi até no documentário do The Last Dance, que conta a história do... Tu viu? Do Chicago Bulls e do Michael Jordan.
Eu comecei a assistir, mas eu não terminei, não. Mano, eu vou terminar ainda.
Mostra a figura do Michael Jordan ali, mano. Que ele era 100% tóxico com o time, mano. Mas porque ele queria mais do que todo mundo ser campeão 6 vezes, tá ligado? Ele queria mais do que todo mundo. Então, mano, ele pressionava todo mundo até a última instância pra ele ser campeão, sacou? Às vezes é uma coisa dessas, assim, de autoafirmação que o cara tem e que ele não consegue, tipo, sair dessa, saca?
Às vezes o cara quer tanto que às vezes ele passa por cima de muita coisa, né?
Exatamente. Tipo, o Kanye West, ele é... Eu já li algumas entrevistas, ele é extremamente workaholic, assim, ao extremo. Tipo, teve uma época que ele tava produzindo... Acho que o disco da Teyana Taylor, o disco do Ness e um disco dele, assim. 3 discos ao mesmo tempo, sozinho, saca? Tipo, fazendo beat, produzindo, gravando voz. E, cara, mano, louco, assim, saca? Tipo, eu já vi algumas entrevistas que ele liga pra galera de madrugada e gravar, tá ligado? Tipo, porque às vezes ele deve estar trampando de madrugada e ele liga pra galera 3 horas da manhã e se tu não vai, ele nunca mais te chama.
Putz.
Então... Então é meio que assim, ele não deve ser uma pessoa fácil de lidar no quesito de trampo, assim, saca? Porque ele... Eu acho que todo mundo que tem muito sucesso... Isso é uma visão pessoal, tá? Todo mundo que tem muito sucesso, elas se apegam aos métodos com que elas ficaram famosas, sabe? Tipo, eu acho que a pessoa...
Tipo, não... Time que tá ganhando, não se mexe.
Sim, tipo, se o cara é desse jeito, sempre foi desse jeito, conseguiu ficar famoso assim, pra que ele vai mudar, saca? Tipo, por que ele vai mexer nisso, sendo que ele já tá famoso e já ficou famoso fazendo isso? Não é uma coisa que eu concordo. Mas eu acho que na cabeça dessas pessoas que são muito famosas, isso deve fazer algum sentido, saca?
Saquei. É, sim. Assim, não é uma coisa também que eu concordo, mas a gente nunca sabe, né, como que passa na cabeça desses caras, então... É isso. Mas assim, todo nesse meio tempo aí a gente viu, tipo, muitas polêmicas, a gente viu que eram as primeiras, mas eu lembro que em 2014 ele teve uma ligaçãozinha com a política ali que deixou todo mundo ali meio doido, né? Tipo, Kanye West tirando foto com Donald Trump, algumas vezes falou que apoiava o Trump nas eleições, e aí isso mexeu com a galera, né?
Sim, mexeu, e é uma coisa que foi descoberta até agora, assim. Ele foi muito mais pra surfar no hype do Trump, no ódio, assim, que a galera tava do Trump, porque ele não teve nenhuma ligação monetária com a campanha, porque nos Estados Unidos funciona, as campanhas elas funcionam diferentes, né? As pessoas, o governo, ele não apoia os candidatos, e os candidatos eles têm que incorrer atrás de patrocinadores de empresas privadas ou gente que tem muita grana.
Lá é meio diferente, não tem fundo eleitoral, não, né? Tipo, meio doação.
Isso. E aí, o que aconteceu? Nas eleições do Obama, eu sei que muitos rappers ajudaram o Obama, assim, tipo, Jay-Z e o Puff Daddy, eles doaram, se eu não me engano, acho que cada um doou $300 mil pra campanha. Porque eles queriam muito que um presidente preto chegasse no topo. Só que o Kanye West, como ele é muito do contra, às vezes, ele falou assim, cara, vou meter a cara, não defendendo, tá? Ele vou meter a cara e vou lá falar com o Trump. Eu preciso aparecer lá. Porque até na entrevista dele, que ele deu pro David Letterman, ele tava falando muito sobre isso, assim, sobre o que as pessoas esperam, tipo, o que os fãs projetam nele e o que ele realmente quer fazer, sabe? Então, eu acho que é muito dele de tentar quebrar essas coisas que as pessoas falam dele, sabe? De tipo, cara, ele não tá nem. Ele nem apoiou, nem não deu dinheiro, apareceu com uma garrete e, tipo, gerou um burburinho negativo pesado, assim, pra ele, porque o Trump ele tá ligado com a extrema-direita nos Estados Unidos e é uma extrema-direita totalmente racista, saca? E pra ele, que é um cara preto, que é um cara que é ativista, que teve a criação que teve, que a criação que ele teve, é 100% contraditória a parada, saca?
Tu acha que é muito, muito pra alavancar os business dele?
Mano... Porque, por exemplo,
ele linkado com o Trump, às vezes ele pode vender mais, sacou?
Cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que sim. Porque eu tava falando sobre isso esses dias, assim. O hater, né, mano? O hater é que move essa indústria do business, assim. O hater, ele escuta a música do cara pra ele falar mal, saca?
Saquei.
Então, quando tá todo mundo falando mal dele, é tipo essa estratégia de marketing, assim, de, mano, eu tenho que aparecer de qualquer jeito e eu vou aparecer pra galera consumir meu nome. Então a galera acaba consumindo o nome dele ali, gostando ou não dele, sabe?
Tipo, às vezes o ódio da galera faz o bicho crescer, né?
É, velho. Tipo, eu não sei se é uma motivação dele, assim, também. Mas também é uma parada que é uma pauta que é... Que eu acho, assim, não porque eu sou fã do cara, mas é uma pauta que o cara, ele tem o direito de escolha, sacou? Tipo, não é porque ele é preto que ele tem que apoiar o que todos os pretos estão apoiando. Não sei se é porque tem uma coisa que é uma decisão racial que ela vem antes, sabe? Sim. Mas ele tenta quebrar isso quando ele apoia o cara, velho. E ele quer ter esse direito de escolha. Tipo, mano, é ele que tá escolhendo. Não é um movimento, assim. Ele não tá fazendo o que os fãs deles esperam, tá ligado? Ele tá fazendo o que ele quer, sacou?
Às vezes o cara também, ele pensa que ele pode linkar esses dois lados, né? Às vezes, cara, vamos chegar num entendimento e não sair na porrada. Às vezes pode ser isso, eu não sei.
Ah, mano, mas pelo perfil dele, eu acho que ele quis mesmo, tipo, causar polêmica, assim, sabe? Tipo,
Surfar no hype
do Trump e ele não deu um real, sacou? Tipo, agora nesse... No movimento que teve nas passeatas que teve por causa do George Floyd, mano, ele tava lá em Chicago, sacou? Ele pagou, velho, a faculdade da filha do George Floyd até o final do curso, assim. Ele tem várias. Ele é um ativista pesado, assim, da causa negra nos Estados Unidos. Só que ele dá esses deslizes, assim, sabe?
Mas eu acho que é muito. A gente vê a polêmica que sai no jornal, né? Caraca, Kanye West com Donald Trump, não sei o quê, usando MAGA hat e tal. Mas, pô, a gente não vê, caraca, Kanye West vai pagar toda a faculdade da filha do George Floyd ou alguma coisa assim. Pô, assim, eu não tô falando mal da imprensa em si, mas eu tô falando, cara, a galera quer clique, né? E o hate gera mais clique. E muitas vezes o cara faz o bem e... O bem não vai dar clique, sacou?
Sim, e a galera ela tá acostumada a linkar o Kanye West a uma figura odiosa, assim, sabe? Tanto que todas as notícias que saem sobre ele, que ele fez alguma coisa que não agradou muita gente, ele sempre tá com aquela foto do Magarret, tá ligado? Tipo, a notícia que ele fez o bem lá pra menina do George Floyd, as manifestações que ele foi, ele não tava com o Magarret e foi pouco noticiado, sacou? Como ele já é uma figura que as pessoas gostam de odiar, então a mídia cai em cima disso, sacou?
Saquei. Cara, e é isso, né, velho? É tipo... Desde sempre, né? A mídia cai em cima do cara e aí a gente fica assim, porra, o cara faz umas músicas bem legais, tipo, é um cara... O cara lança um monte de coisa, mas o legal mesmo é odiar o cara.
Sim. É mais fácil, né? Tipo, porque o ódio, ele é muito... Não precisa de muita coisa pra você odiar alguém. Tipo, você fala uma bobeira, mano, a galera já vai te odiar, mas pra você gostar, você tem que entender o contexto, você tem que... É mais difícil você gostar do que você odiar. Odiar é muito rápido, você decide rápido, assim, putz, eu não gosto de vermelho. Ah, não gosto desse cara, não gosto disso. Então é muito mais rápido, assim, sabe? E os jornais, eles... Tanto quanto jornais de portais de notícia, quanto TMZ, que é o principal...
É o TV Fama dos Estados
Unidos. É o TV Fama dos Estados Unidos, que é gigantesco. Eles antecipam muitas coisas, assim. Eles gostam disso, sacou? Eles ganham dinheiro com isso. Não é uma coisa que eles fazem de bonzinho. Eles ganham dinheiro em cima do que eles falam dos outros, sacou?
Também tem muito a ver também do advento aí da... cultura do cancelamento da galera, que a galera não dá margem pro cara falar assim, caraca, eu errei mesmo. Colocar a mão na consciência assim e falar assim, pô, eu errei mesmo, vou mudar, quero aprender e tal. Às vezes a galera, tipo, cancelada, coloca, tipo, no armário assim e esquece do cara lá, sacou?
Sim.
É uma coisa que eu sou totalmente contra.
Não, eu também. O Kenny West, nessa entrevista também que ele dá no Dave Letterman, ele fala que ele já foi cancelado várias vezes, sacou? Tipo, e esses cancelamentos claro que deve ter um impacto emocional na vida dele, assim, saca?
Claro.
Mas no business dele, isso aí
nunca deu nenhum impacto,
nunca,
né?
Deu nenhum impacto, assim. Ele continua... Mano, ele tá trazendo... porque os tênis da Yeezy, as roupas da Yeezy eram todas feitas na China. Ele tá trazendo as fábricas pros Estados Unidos porque ele quer deixar o dinheiro... circulando dentro da América, sacou?
Gerar emprego pra galera
e tudo mais. Ele é muito doido, assim, nessa questão de visão, assim. Mas a mídia, ela gosta mais de falar mal do que bem, sacou? Mas ele também dá... ele dá muita oportunidade pra mídia falar dele, sacou?
Caraca. Pois é. Aí a gente pula pra 2020... E o bicho fala, cara, eu vou ser presidente em 2020. Isso há poucos meses da eleição. E aí, vai rolar essas eleições com o Kanye West disputando?
Cara, eu acho que ele perdeu os prazos. Mas essa eleição em 2020, ele já tinha anunciado em um VMA desses, assim, saca?
Mas era em 2020 mesmo?
Era 2020. Eu não sei se era 2020 ou se era na anterior. Mas ele já tinha anunciado, assim, que ele queria ser presidente dos Estados Unidos. E muito pelo Trump ter sido presidente, ele deve ter pensado. Ele falou, mano, se o Trump conseguiu, eu também consigo. E tem uma parada aqui, tem uma entrevista dele na Ellen DeGeneres, eu acho.
Sim.
Que ele fala que as pessoas gostam de colocar as outras dentro de caixinha, sacou? Se ele é rapper, ele só tem que cantar rap, ele não pode cantar pop, não pode cantar rock. Se ele é rapper, ele não pode sacar de moda, ele não pode ter uma linha de roupa. Então, ele indo contra essas caixinhas, assim, de... Claro que ele manda muito bem tudo que ele faz, ele deve ter pensado assim, mano, já eu sou um dos maiores produtores do musicais, assim, ele é um dos caras que tem mais Grammys de produção. Se eu não me engano, ele tem, tipo, uns 21 Grammys, assim. Ele tem muitos prêmios.
Tem Grammy até no banheiro, assim.
Tem Grammy até no banheiro. O cara é um dos maiores, tem uma das maiores marcas do mundo, que é a Yeezy, junto com a Adidas, e a Yeezy Gap agora, que ele fez essa nova parceria. O cara, ele é formado em... Ele é doutor pela faculdade de artes de Chicago. Que tem até o discurso dele na internet. Depois, quem quiser procurar, é só ir procurar. Ele fala assim, mano, as três coisas que eu me propus a fazer, eu me tornei o melhor, entre aspas, por que eu não vou conseguir ser presidente dos Estados Unidos, sacou?
Caraca, é uma mentalidade muito, muito massa, assim, até. Eu admiro esse tipo de mentalidade, que o cara... Assim, velho, eu vou ser o melhor naquilo que eu vou tentar ser o melhor. Então, sei lá, se eu for ser o melhor produtor musical, eu vou ser o melhor produtor musical. Se eu vou ser o próximo presidente dos Estados Unidos, eu vou ser o melhor presidente dos Estados Unidos. Eu acho muito legal essa mentalidade, eu vou falar.
Não, eu acho muito massa também, mas o jeito que ele tá conduzindo esse negócio, é um jeito que eu não concordo, assim. Que eu acho que ele tá conduzindo... a presidência como se fosse uma pauta dele de... uma pauta artística, sabe? Tipo, de causar polêmica, de falar um monte de coisa e depois se arrepender, tipo... Isso pra música, pro som que ele faz, eu acho que... Ok, mas agora pra presidência, eu acho que ele mais perde do que ele ganha, saca?
É, porque a gente esquece que, às vezes, o cara tem que ser político, né? Fazer aquela política e tudo.
É exatamente isso. Política, você tem que agradar o maior número de gente, né? Pra você conseguir ser eleito, né?
Sim, é. Tem muito disso, velho. Mas, cara, e aí, velho? Kanye West, ele é um gênio problemático ou é só ilusão? Essa é a pergunta que eu vou deixar aqui, mas o PC também vai responder. Fala aí, PC.
Cara, Kanye West, ele é um gênio, sim. Ele é um gênio problematicão, assim, sabe? E é uma coisa que eu acredito que é fera, porque ele é problemático, porque ele é um artista que ele é uma pessoa, saca? Ao contrário de outros artistas que, tipo, aparecem aí, que têm vidas perfeitas, o Kanye West, mano... Ele transparece todos os problemas dele. Todos os problemas dele estão aí, sacou? Tipo, quando ele tem esses surtos e ele começa a twittar, falar um bando de merda, é chato, sacou? Tipo, a gente fica com medo. Mas ao mesmo tempo, a gente lembra que ele é um humano também, que ele não tem uma vida perfeita, saca?
Sim. Às vezes aparece, né? Parece que tem uma vida perfeita. Pô, o cara, ele. É milionário, tem uma boa família e tudo, e parece que o cara é perfeito, assim, a vida é perfeita, mas às vezes não. Uma coisa que aconteceu, tu falou aí, uma coisa que aconteceu foi que, pô, todo mundo ama a Ellen DeGeneres, né? Mas tu ficou sabendo que rolou, assim, várias coisas, tipo, de assédio sexual, de assédio moral no programa dela?
Eu fiquei sabendo bem por alto, assim, mas eu não entrei muito pra saber.
E aí eu acho que casa um pouco com o que você falou, né? Tipo, a gente vê às vezes a pessoa, e a pessoa é aquela coisa assim, cara, melhor pessoa do mundo, faz tudo por todo mundo, é amiga de todo mundo, mas por trás, velho, é só o lixo, né? E o Kanye West, velho, ele é o que é, né?
Sim, e tipo, uma coisa assim que me surpreende, assim, mais ou menos, é porque o Kanye West, ele, voltando de novo a uma pauta racial, ele falou já que os escravos foram escravizados porque quiseram. Só que, ao mesmo tempo que ele já falou isso, vai contra as coisas que ele faz, saca? Ele é contraditório em vários jeitos, saca? Tipo... Okay. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele tem um fundo de apoio para crianças pretas em Chicago, saca? Então, é muito disso. A gente esquece que, por trás desse personagem midiático, tanto da Ellen quanto do Kanye West, tem uma pessoa, sacou? E que eu acho que, por eles estarem super expostos na mídia, assim, aparecendo muito, eu acho que deve dar uma... confusão, assim, na cabeça de quem tá nesse lugar, de não saber quem é o personagem, quem é ele de verdade, se ele já virou o personagem que ele projetava, sabe? Então, Eu acho que deve acontecer muito disso, sabe?
Saquei. Cara, e assim, a gente tem que lembrar também que o Kanye West inúmeras vezes já saiu aí como o cara que tem alguns distúrbios mentais, né? Tipo, depressão, bipolaridade. E eu acho que contribuem também a toda a máquina de Hollywood ali, a máquina de mídia dos Estados Unidos, contribui demais pra que essas doenças dele, tipo, fiquem cada vez mais em evidência, assim, né?
Sim, e ele já falou, assim, que ele tava fazendo tratamento, tava tomando remédio, e foi uma época que ele tava até bem distante, assim. E é muito doido, porque ele já abandonou, acho que a turnê do The Life of Pablo, que pra mim é o melhor álbum dele, assim, mano, tanto de música, de produção musical, de impacto na cultura, assim, que ele trouxe esses corais gospels até chegar, que hoje ele já tá numa pegada mais gospel, mas The Life of Pablo foi o começo de tudo. E até a visão, assim, do que ele tava fazendo desse álbum, porque ele fez um listening, ele não fez um show. Chamou todo mundo pra escutar o álbum, todo mundo escutou e teve um desfile da Easy, tudo ao mesmo tempo, e ninguém sabia que tava acontecendo.
Uhum.
Sim. A turnê do The Life of Pablo, mano, ele tava tão sobrecarregado psicologicamente, porque coincidiu com ele tá fazendo a turnê e teve um caso que a Kim foi assaltada em Paris, eu acho que entraram dentro da...
Foi, eu ia falar disso, né, que entraram na casa dela e... Foi. Ela não tava em casa, parece, mas aí levaram um monte de coisa.
Levaram, tipo, acho que $500,000 de dólares em joias. E, mano, ele tava no palco fazendo show e ele ficou sabendo disso, ele largou o show no meio, assim, sacou? Tipo, e aí eles cancelaram a turnê inteira, ele não terminou a turnê. Tipo, porque ele já tava sobrecarregado de... Eu acho que depois disso ele foi hospitalizado, porque ele já tava sobrecarregado com pressão da mídia, com pressão psicológica dele, acho que os problemas mentais dele também já estavam tudo sobrecarregando ele. E aí, mano, ele não aguentou, saca? E é mais uma vez, assim, a gente vê que o Kanye West, ele é uma pessoa, ele não é, tipo... Tanto o Jay-Z e a Beyoncé... Eles têm uma vida perfeita, sabe? Tipo, você não sabe nada, mano, do que eles fazem, de onde eles estão. Tipo, raramente surge alguma fofoca deles dois, assim.
E só sai o clipezão cabuloso.
Isso.
E as fotos no Instagram.
Tudo que sai, mano, é muito bem produzido, assim. O Kanye West, mano, ele não tá nem aí, sacou? Ele posta as coisas, apaga, pede desculpa e... Ele tinha um Instagram, não tem mais, agora só tem o Twitter. Mas é parte dele, sacou? Tipo, é o que ele é mesmo, velho.
Saquei, velho. Cara, e eu queria falar um pouco aqui sobre saúde mental, que muita gente, assim, o Kanye West é só um exemplo, assim, de um gênio que também tem problemas mentais, assim, de vários distúrbios e tudo. E eu acho que quem tem isso deveria muito bem procurar ajuda profissional, e quem tem algum amigo, assim, que tenha também isso, incentivar essas pessoas a procurarem ajuda. Eu sei que é um tema muito complicado, assim, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas é um pensamento, assim, cara, essas coisas que o Kanye West passa só são aumentadas por causa que ele tá muito exposto na mídia, né? Então, ele tem esses surtos de vez em quando. Eu acho que saúde mental é super importante, e amigo não é psicólogo nem psiquiatra, então a gente tem que procurar, tipo, muito bem os profissionais.
É, eu acho que é um assunto bem sério, assim, pra ser tratado. Tem que ser tratado no médico, com o apoio da família. E é muito do que até a galera no Twitter tava falando, assim, sobre o Kanye West no dia que ele tava falando uma pá de merda, assim. Que era muito triste ver ele desse jeito, sacou? Tipo, porque a gente sabe que esse não é o jeito que as pessoas gostam de ver o Kanye West, sacou? As pessoas gostam de ver o Kanye West, mano, inovando, fazendo show, inventando coisa, lançando música, produzindo gente, lançando novos talentos. E, tipo, é muito triste quando a gente vê isso sendo exposto, e como a mídia ela tem uma lupa pra... E como para aumentar isso, fica muito, muito, muito triste, muito aparente, muito gritante, assim, sabe? E eu acho que o cara tem que se tratar mesmo. Eu acho que ele já tá se tratando. Ele deu nesse exato momento, assim, ele deu um passo atrás e ele tá repensando nas coisas que ele falou e tudo mais. E deve continuar com o tratamento dele, assim. Mas é o que você falou, assim, tipo, amigo não é terapeuta. Quem acha que tem que não tá muito legal, tem que procurar ajuda. E é um medo.
E não deixar pra depois, né? Procura ajuda logo, assim.
E é um medo, assim, que eu acho que todo mundo tem de... Tipo, sei lá, Kanye West é um dos maiores talentos, assim, do show business. De, putz, imagina se ele faz uma besteira, assim, porque ele tá com uma depressão muito grande, mano. Imagina, tipo, quão... triste seria, sacou?
A gente perder talentos pra falta de saúde, né?
Tanto, isso!
Assim, a saúde mental é uma parada meio silenciosa, né? Às vezes a gente vê alguém passando mal de alguma coisa que a gente consegue ver, a gente consegue... Ah, você tá mal, vai ver. Às vezes você não encontra a pessoa com uma saúde mental debilitada... olha pra ela e fala assim, cara, essa pessoa tá ruim, ou essa pessoa tá bem, a gente não sabe, né?
Não, e até, tipo, falando de mim, assim, demorei muito tempo pra procurar terapia e tudo mais. Depois que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a entender algumas coisas, assim, da minha vida. Tipo, a minha ansiedade, ela se manifesta em forma de coceira, uma doideira. Tipo, eu nunca que eu ia saber se era uma alergia ou se era ansiedade, eu só fui descobrir... Depois que eu comecei a fazer terapia, sacou? Então, é um assunto complexo demais, assim, até... E pela superficialidade que a mídia trata e a galera... E o golpe que a galera dá pra esses surtos, sabe? Tipo, a parada, ela fica cada vez pior e ela fica pra... Cara, ela não é tratada com a gravidade que ela é tratada. Ela se transforma num show, sabe? Ela se transforma em entretenimento. E eu acho que esse é o pior cenário.
Cara, eu queria saber aí de você, velho, alguma recomendação, assim, pra quem nunca ouviu Kanye West na vida e quer experimentar. Fala aí uma recomendação pra galera.
Mano, tem alguns álbuns dele, assim. Deixa eu abrir aqui meu Spotify aqui pra ver o que eu tenho de bom de Kanye West.
Eu sei que o The Life of Pablo é muito legal. Eu escuto, assim, de vez em quando aqui.
Cara...
Jesus is King também, que foi o último álbum dele.
The Life of Pablo, Jesus is King é muito bom, mas pra quem quer entender um pouco de quem que é o Kanye West, dá pra ver ele ali no My Beautiful Dark Twisted Fantasy e o 808s and Heartbreaks, que é um álbum 100%... não comercial, assim, que é um álbum muito, muito experimental. Tem, tipo, umas faixas que são totalmente dance house, assim, sabe? É muito fora do que ele tava acostumado a fazer. E tem um álbum também que eu gosto muito, que é o Late Orchestration, que é um álbum que ele gravou na Abbey Road, aquele estúdio... Que ficou famoso...
Famoso estúdio dos Beatles e tudo.
Exatamente.
Várias pessoas gravaram lá também.
Ele gravou um álbum lá com uma orquestra e com a MPC dele, que é onde ele produz as músicas. E esse álbum, ele tem, tipo, uma qualidade, assim, sonora absurda, assim. Absurda, absurda. Até pra quem quer ver o processo de como foi, tem alguns vídeos, assim, no YouTube, mas esse álbum, Late Orchestration, pra mim, ele é um dos maiores, assim, que ele fez, porque ele conseguiu misturar muito bem todas as referências que ele tinha na cabeça dele e todas as ideias, assim, tanto visuais quanto de... tanto musicais, assim, é incrível, assim.
Cara, muito legal. E eu queria agradecer, velho, você aí pelo tempinho agora, em pleno domingo a gente tá gravando isso aqui, e é um começo, né, e você mais vezes aí tá convidado, com certeza, a gente tem muito o que conversar ainda, vou chamar mais a galera aí e tal, mas, pô, muito obrigado.
Que isso, eu que agradeço aí o teu convite, espero que tenha falado coisas legais aí.
Com certeza.
Que tenha adicionado aí, mas me chama pra falar de qualquer coisa. Se for falar de música, mano, eu tô sempre aqui, eu adoro falar de música, adoro falar de qualquer coisa. Vou falar, né?
Adoro
conversar sobre qualquer coisa, até coisas que eu não sei, mas eu que agradeço aí, foi massa.
Massa demais. Então, muito obrigado, galera. Esse é o primeiro episódio. Os próximos episódios virão com muito mais coisas. E muito obrigado.
Valeu, gente. Obrigado por estar aí. Valeu, até a próxima. E que tenham mais convidados legais aí. Vou ficar esperando pelos próximos episódios.
Beleza, e você vai estar junto aí, galera. Viu?
Valeu.
Valeu, galera. Até mais.